Em 2002, Hugh Grant, um galã aí do cinema, estreou um filme chamado Um Grande Garoto. Não sei se você já pôde assistir, em que ele interpreta ali um solteirão e se apaixona então por uma mãe que criava um filho sozinho ali também. E logo no início desse filme, esse solteirão se vê num grande dilema. Ele percebe um pouco da sua luta interna entre aquilo que ele chama de liberdade de ser solteiro e o seu desejo de ter um relacionamento significativo. Bem no início, uma das primeiras frases, né, as primeiras falas dele, ele diz o seguinte: em minha opinião, todos os homens são como ilhas, e chegou a minha hora de ser uma. Certo, 100 anos atrás você tinha de depender de outras pessoas, mas agora você pode fazer de você mesmo uma pequena ilha paradisíaca. O triste fato é que, como qualquer morador de ilha, de tempos em tempos eu teria de visitar o continente. Com o desenrolar do filme, ele se envolve, né, num relacionamento importante e renuncia ao que ele chamava antes de liberdade quando estava solteiro. Trouxe essa ilustração porque o filme Um Grande Garoto nos ajuda a entender um pouco, a pensar um pouco sobre o nosso anseio, a necessidade que nós, enquanto seres humanos, temos por relacionamentos. E o mais curioso, o filme conclui que vale a pena se relacionar. Mas não é bem isso que nós vemos acontecendo. Cada vez mais, por uma série de inúmeros fatores, os relacionamentos significativos são com frequência evitados. Isso porque eles exigem trabalho, exigem sacrifício, exigem humildade, exigem desprendimento. Amar o próximo pode ser uma ideia muito bonita e que enleva a nossa alma. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo também é algo que expõe o nosso egoísmo pecaminoso. E a Bíblia vai reconhecer essa tensão que existe nos relacionamentos. Mesmo assim, nós somos chamados para a comunhão, para nos relacionarmos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje pela manhã, nós vimos que o grande princípio que deve mover os nossos relacionamentos, que deve guiar a nossa vida e que deve incentivar com que a gente busque relacionamentos ressignificados pela palavra de Deus, é a maneira como a Trindade se envolve consigo mesma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão num eterno relacionamento de amor, de humildade, de entrega, de perdão, de harmonia. Tudo o que cada pessoa da Trindade é e faz está sempre em união com as outras pessoas. E nós, por termos sido criados à imagem e semelhança desse Deus tão complexo e tão grandioso, espelhamos isso também, ou deveríamos espelhar. Os seres humanos desejam se relacionar profundamente, desejam se conectar, porque eles foram feitos com esse objetivo. Mas como nós bem sabemos, há um problema nisso tudo. Como os nossos adolescentes ouviram no acampamento, através de uma cantora chamada Pitty, houve uma pane no nosso sistema. Alguma coisa foi desfigurada. Com a entrada do pecado no mundo e em nós, esse desejo por relacionamentos significativos foi corrompido. Por causa do nosso pecado, nós desejamos satisfazer toda a nossa esperança nos relacionamentos em outros seres humanos. E aí, Se nós não obtemos o que nós desejamos, na maioria das vezes nós vamos nos vingar. Nós vamos fazer coisas pecaminosas e prejudiciais. Nós somos egocêntricos. A boa notícia é que o nosso Deus é um Deus redentor. Alguém que faz algo totalmente maravilhoso para nos reconciliar consigo mesmo e uns com os outros. É sobre isso que nós vamos refletir agora, através da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. O texto vai passar aqui para você na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você acompanhe, que você verifique o texto, que você volte a ele durante a mensagem e reflita bastante sobre esse texto. Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 13, na verdade. Aqui na tela está aparecendo o verso 11, mas vamos começar a partir do verso 13. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, o que Paulo estava falando até aqui com os Efésios? Ele estava tratando, desde o início do capítulo 1, sobre a obra de Deus em nossa vida. Ele diz que Deus, através de Jesus Cristo, nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele nos escolheu, Ele nos redimiu pelo sangue de Jesus, Ele derramou a sua graça sobre nós, Ele nos tornou a sua herança, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus enviou o seu Filho para nos trazer a vida. Paulo vai mostrar que quando nós colocamos a nossa confiança na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nos tornar aceitáveis na sua presença e rejeitamos a nossa própria tentativa de nos fazer aceitáveis diante de Deus, Ele não só graciosamente perdoa os nossos pecados, Ele também nos adota como filhos. E é daí que nós temos tanto o costume de chamar Deus de Pai, o nosso Pai perfeito, o nosso Pai precioso, o Pai das luzes. E é aqui que nós precisamos colocar nossa atenção. Muitas vezes, quando nós falamos sobre sermos adotados por Deus, nós tratamos isso como algo individual. Eu fui chamado para ser filho de Deus. Você foi alcançado por Cristo. Você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para ser filho do nosso Pai Celeste. Isso é verdade. Mas a sua adoção vai além de uma bênção individual. Você foi adotado para fazer parte de uma nova família. Isso significa que essa bênção da adoção tem um aspecto não só individual, mas um aspecto coletivo também, um aspecto comunitário. E é por isso que a ênfase de Paulo, num texto que nós lemos, está em dizer aos cristãos que eles fazem parte de algo maior do que eles mesmos, quando estão isolados, quando estão separados. Quando Cristo nos traz para a família de Deus, nós nunca mais estamos sozinhos. Não importa quantas asneiras nós tenhamos cometido em nossa vida no passado, nós não estamos mais sozinhos. A mudança, a transformação, o crescimento espiritual é algo que Deus pretende que o seu povo experimente em conjunto. É um alvo corporativo. Aquilo que Deus faz com cada um de nós, aquilo que Deus faz com indivíduos, é parte de uma história muito maior da redenção que envolve todo o povo de Deus desde o princípio do mundo. Quero lembrar a você que Paulo está se direcionando aqui àqueles cristãos que vinham de uma origem gentílica, ou seja, aqueles que não eram judeus antes da sua conversão. Havia uma grande barreira, um enorme preconceito, inclusive, porque os judeus não podiam sequer se misturar com essas pessoas. E é por isso que ele diz aí que eles estavam alheios às promessas da aliança, ou às alianças da promessa. Mas a obra de Jesus na cruz trouxe os gentios para perto, numa nova condição de relacionamento, não só com Deus, mas também com outros cristãos. E aqui nós temos mais uma chave, e uma doutrina muito profunda, que nós começamos a falar hoje de manhã, porque tudo isso só é possível, não só porque nós devemos espelhar o relacionamento da Trindade, mas nós sermos reconciliados com Deus e sermos reconciliados uns com os outros, só é possível porque o relacionamento entre a Trindade foi rompido em um determinado momento, foi quebrado. Veja só comigo novamente o final do versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Foi exatamente na cruz, onde Jesus derramou o seu sangue, que o relacionamento da Trindade foi afetado pela primeira e única vez. Ali, o Deus Filho clama em alta voz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que tu, meu Pai, me abandonou? Deus permitiu com que acontecesse com Jesus o que deveria acontecer conosco. Fomos nós quem falhamos, mas foi a Trindade que foi separada para que nós pudéssemos ser reconectados, reunidos a Ele e uns aos outros como irmãos em Cristo. O amor, a unidade, a alegria perfeitos que existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito foram destruídos por certo tempo, por nossa causa. E esse é o fundamento sobre o qual nós construímos todos os relacionamentos. É isso que deve nos levar a valorizar algo muito grandioso, muito profundo e muito sério aconteceu com o próprio Deus, para que nós pudéssemos estar aqui chamando uns aos outros de irmãos, estendendo a mão e falando: conte comigo, pedindo e cantando para Deus: Senhor, ajuda-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Jesus precisou ser separado, a Trindade por um momento quase deixou de ser Trindade. Por isso, todas as vezes que você é tentado a evitar outro cristão, Lembre-se de que o Pai, o Filho e o Espírito foram separados para que você fosse unido. Quando você peca contra alguém, ou alguém peca contra você, você deve se dirigir ao seu irmão em Cristo, ciente de que as três pessoas da Trindade foram separadas para que vocês fossem reaproximados, para que vocês fossem reconciliados. É por isso que Paulo diz no início do versículo 14, Ele é a nossa paz. O sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor nos coloca num novo estado de relacionamento com o próprio Deus e com as outras pessoas. E como ele faz isso? Paulo discorre aí duas maneiras. Primeiro, destruindo a antiga inimizade. Paulo diz que o próprio Cristo se tornou a nossa paz ao destruir a barreira formada pela parede que dividia as raças naquela época. Aqui ele pode estar se referindo a diversas questões, né? Por exemplo, a lei de Moisés, que fazia distinção entre os judeus e os gentios, entre os puros e os impuros. Tanto que no templo havia um muro que separava esses dois povos. Haviam pátios diferentes, um para cada um. Mas mais do que isso, veja aí no versículo 15, Jesus aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas umas das outras. Ele aboliu a circuncisão, os sacrifícios, as regras acerca de alimentos, de pureza, de festas, de sábado. Tudo isso foi anulado pelo sacrifício do corpo de Cristo, que tornou irrelevantes essas distinções que tinham a ver antes com privilégios religiosos. E em segundo lugar, além de destruir essa antiga inimizade, o sangue de Cristo também traz paz ao criar uma nova humanidade. Olha aí no versículo, final do versículo 15, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Judeus e gentios pertenciam agora a um mesmo povo. Eles são um novo homem. E por que Paulo diz aqui sobre um novo homem? Porque através de Cristo, nós somos capacitados a fazer aquilo que o velho homem, Adão, não conseguiu fazer. Dizer não ao pecado, dizer não ao egoísmo, às tentações, dizer não ao diabo. Você lembra qual foi a primeira coisa que Adão fez quando Deus perguntou, por que é que você pecou? Onde é que você está? O que foi que você fez? Inimizade. A mulher que tu me deste, Senhor. Ali começa as barreiras que nós estabelecemos uns com os outros. Ali começa a inimizade, ali começa a mágoa, ali começa a falta de perdão. Ali começa a fofoca. Tudo o que prejudica os nossos relacionamentos começa em Adão e é resolvido em Cristo. Ele nos capacita a vencer todos esses desafios. Ele nos capacita a superar as barreiras que nos separam uns dos outros. Em outras palavras, Cristo começou a fazer aquilo que ele irá completar com a sua volta, transformar num mesmo povo, pessoas de cada nação, tribo, cultura e línguas. Deus deseja relacionar-se conosco como uma única raça, tão unificada a ponto de ser considerada um só corpo, que é incompleto, uma parte sem a outra. É muito importante nós entendermos que os relacionamentos que nós estabelecemos com os nossos irmãos em Cristo devem espelhar não só os valores da Trindade, não só os valores da Palavra de Deus, mas espelhar o nosso futuro, aquilo que nos aguarda nos novos céus e nova terra. Isso que nós deveríamos viver aqui é um vislumbre, um antegosto do céu. E enquanto nós não percebermos isso, não entendermos que devemos superar essas barreiras, nós não vamos ter energia para nos aproximar daqueles que estão se afastando. Nós não vamos ter graça para perdoar e muito menos vamos desejar nos relacionar em amor com as pessoas que são diferentes de nós. E é isso que é a igreja, é isso que nós precisamos entender, que aqui é o lugar para nós enfrentarmos juntos a ansiedade, as contendas interpessoais, a necessidade de perdoar, enfrentarmos juntos a lascívia, os transtornos familiares, a incredulidade, o temor dos homens, a hipocrisia, o desemprego, as enfermidades, a falta de amor, a idolatria, as discórdias conjugais. É aqui que nós somos ajudados, que nós somos responsabilizados e animados mutuamente. É aqui que nós sofremos, nós celebramos, nós rimos, nós ofendemos, mas nos reconciliamos e toleramos uns aos outros. Aqui nós procuramos seguir o ensinamento de Jesus Cristo sobre o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, irmãos, o que Deus está procurando produzir no seu povo? Ele deseja que nós sejamos um povo que procure uns aos outros dentro dessa comunidade em que Ele nos colocou. Ele retirou todas as barreiras para que nós sejamos um povo que tenha esperança, que ame, que sirva em conjunto. Não dá para nós lermos Efésios capítulo 2 e sair com a ideia de que o cristianismo é algo que nós conseguimos viver somente como indivíduos. Viver de maneira isolada. Uma fé na qual o que importa é aquilo que você passa com Deus somente. Você provavelmente já ouviu alguma pessoa dizer: sim, eu sou um cristão, mas eu não vou à igreja. Não preciso de igreja. Eu posso cultuar a Deus aqui em casa, no meu cantinho. Eu posso viver a minha fé aqui isolado. O que é mais importante é a minha devoção pessoal a Cristo, não é mesmo? Será que é mesmo? A Bíblia nunca separa as duas coisas. A nossa salvação pessoal nos liga a Deus e ao seu povo. O nosso relacionamento pessoal com Cristo nos une a outros cristãos aqui e agora. E nós já vimos como Paulo expressa essa verdade aqui. Ele diz que Jesus destruiu a parede da separação para criar em si mesmo um novo homem. Ele diz que nós somos concidadãos dos santos, que nós pertencemos à família de Deus, que nós estamos juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E é por isso que nós não podemos ser os cristãos que Deus deseja que nós sejamos, ficando sozinhos com Deus. Essa não é a intenção divina. E se você ainda tem dúvidas disso, deixa eu te mostrar mais alguns textos da Bíblia que vão nos esclarecer. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, a gente tem, na verdade, a tendência de ler a Bíblia de forma tão individualista, achando que é simplesmente Deus falando aquilo ali para mim, que eu esqueço o aspecto comunitário da Bíblia. Nós precisamos ser novamente incentivados a ver todos os aspectos relacionais que a Bíblia nos traz. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus diz claramente para o povo de Israel: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vós é plural. Quando Paulo e outros escritores do Novo Testamento se dirigem ao corpo de Cristo, as suas palavras são com maior frequência dirigidas à igreja. Não há um indivíduo específico, salvo algumas exceções. Romanos 12, capítulo, desculpa, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, uma passagem que é muitas vezes aplicada a cristãos como indivíduos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Plural. Aliás, Romanos 12, versículo 1, Paulo nos anima a apresentarmos os nossos corpos, plural, como um sacrifício agradável a Deus, singular. E é por isso que eu quero voltar a uma pergunta que você viu no vídeo que nós passamos aqui, antes de começar a mensagem. Será que os nossos relacionamentos precisam ser ressignificados à luz das Escrituras? Saber que você foi criado não só para se relacionar com Deus, mas também para se relacionar de maneira significativa com os seus irmãos em Cristo, causa o que em você? Um estranhamento, um incômodo, um desafio, uma alegria? Será que isso te intimida ou te amedronta? Isso te encoraja ou já te deixa cansado, sabendo que vai ser difícil? Você vai ter trabalho. E mais, atualmente a sua vida te permite desenvolver relacionamentos que sejam profundos o bastante para ajudar outras pessoas e se ajudar a crescer e a mudar nos caminhos de Deus? A gente enxerga entre as pessoas que frequentam as igrejas alguns obstáculos que impedem com que os relacionamentos sejam, como nós estamos aqui encorajando, ressignificados pela palavra de Deus. Obstáculos que nós mesmos criamos. Deixa eu citar alguns exemplos, talvez você se reconheça aqui ou reconheça alguma pessoa, né? Às vezes, para evitar um relacionamento mais profundo, mais próximo, nós decidimos nos ocupar mais. Queremos mais cargos na igreja, fazer mais atividades, e assim eu consigo estar o tempo inteiro ocupado para poder me relacionar menos com as pessoas. Ou manter os relacionamentos um pouco mais impessoais, mais distantes, mais ocasionais. Em outros casos, tem aqueles que fogem de relacionamentos mais próximos, né, mais íntimos, por serem amedrontadores, por apresentarem esse desafio de você conviver com uma pessoa nova, com uma pessoa que teve uma outra história completamente diferente da sua, uma personalidade diferente da sua. Às vezes nós acabamos, inclusive, nos envolvendo em muitas atividades da igreja, sem nos ligar verdadeiramente às pessoas. Nós ministramos aos outros, mas nunca permitimos ser ministrados. Nunca permitimos que outras pessoas ministrem a nossa vida. Ou o contrário, a gente só quer receber, mas nunca nos disponibilizar. Pior, essa aqui eu reconheço que já pratiquei, tá? Quando nós utilizamos a teologia como um substituto aos relacionamentos. Nós queremos conhecer a Deus, queremos estudar, queremos saber mais, e eu estou aqui, só conhecendo, só sabendo, né? Sei tudo de hebraico, mas não consigo me relacionar com o meu irmão em Cristo. Não busco a Deus, não busco ao seu povo. Será que algum desses casos é aplicável a você? Se sim, traga a sua mente, renove em sua vida a certeza que a palavra de Deus nos dá. Deus tem um projeto comunitário para nos reconciliar com as pessoas. É fácil, meus irmãos, nós ficarmos preocupados, presos em nossas próprias vidas e esquecermos da importância da comunidade na nossa jornada de fé. Mas Deus tem um projeto maravilhoso para nos unir em Cristo e nos reconciliar com aqueles que antes eram estranhos para nós. Em Cristo, todas essas barreiras já foram derrubadas. Sejam elas as nossas diferenças raciais, culturais, socioeconômicas, políticas. Jesus nos reconciliou com Deus e uns com os outros. E Ele é o único que pode curar as divisões que nos separam e nos unir em uma comunidade de amor. Essa nova identidade que nós recebemos dEle nos permite ver uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo, não importa quais diferenças nos separem. E tendo essa certeza, eu quero sugerir três aplicações desse trecho de Efésios 2 para a nossa vida. A primeira delas é: busque reconciliação com aqueles de quem você se afastou. Busque reconciliação com aqueles de quem você se afastou. Nós já vimos que, como cristãos, nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo em nossos relacionamentos, buscando a reconciliação sempre que possível. E isso pode significar, meus irmãos, pedir perdão por algo que você fez, ou perdoar alguém que te machucou. Claro, é preciso reconhecer que essa é uma tarefa muito difícil, mas uma tarefa importante, que faz parte do nosso viver cristão. É para isso que nós somos chamados, é para isso que Cristo nos alcançou. Por isso é importante que a gente esteja sempre pedindo a Deus que sonde o nosso coração. Precisamos reconhecer se há algo que nós fizemos para afastar alguém, se há mágoas que nós estamos guardando em relação a alguém, e em seguida, buscar essa pessoa. Busque ter uma conversa honesta, uma conversa aberta com a pessoa, para expor os seus sentimentos, para trabalharem juntos e buscarem uma solução. Mais uma vez, essa busca não é fácil, pode levar tempo, e cá entre nós, nem mesmo é uma garantia de que esse relacionamento vai ser restaurado completamente, mas é uma forma de você mostrar amor e humildade aos outros, e de buscar a paz que Deus tem preparado para os nossos relacionamentos. Em segundo lugar, crie um ambiente acolhedor para aqueles que são diferentes de você. Nós vimos que Cristo nos uniu numa nova comunidade que é independente das nossas diferenças culturais, étnicas, históricas. Como cristãos, meus irmãos, nós somos chamados a refletir essa unidade em nossa própria vida, em nossa própria comunidade. E isso significa acolher, valorizar as diferenças. Ao invés de fazermos o que a gente adora fazer: julgar as pessoas, excluir, deixá-las de lado, deixá-las de canto, dizer não. A comunidade de Cristo Jesus é formada por pessoas de diferentes origens, culturas, histórias de vida. Então, em vez de excluir aqueles que são diferentes de nós, devemos buscar recebê-los de braços abertos, assim como nós fomos recebidos de braços abertos por Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, nós mostramos ao mundo a beleza da diversidade da Igreja de Cristo. E por fim, invista em relacionamentos significativos. Você é irmão de todos aqui, Mas você não precisa ser um amigo íntimo de todos aqui. Escolha duas ou três pessoas para caminharem com você mais perto. Invista em amizades que te ajudam a crescer espiritualmente, que te apoiem em momentos de alegria e em momentos de tristeza, em momentos de celebração e de festa, mas em momentos de dor e de enfermidade. E talvez a maneira mais prática de você fazer isso é procurar oportunidades para servir aos outros, para apoiar outras pessoas. Seja oferecendo ajuda para uma pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil, ou talvez ouvir, encorajar um amigo que está lutando contra algo, ou simplesmente estar presente no momento em que alguém precisa de apoio. E assim, meus irmãos, que através da palavra de Deus, nós possamos lembrar que Deus não nos salvou para ficarmos isolados. Ele não nos chamou, não nos trouxe para o seu reino de amor e de luz para ficarmos sozinhos. Nós somos chamados a nos relacionar e a viver esses relacionamentos à luz da sua palavra. Por isso que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a fazermos desse seu projeto comunitário sermos instrumentos dele, nos fazendo membros diferentes de um mesmo corpo que age no mundo para a honra e glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Coloque-se de pé. Vamos cantar sobre esse acolhimento com que nós somos acolhidos por Jesus e que assim nós possamos também nos espelhar nesse relacionamento e acolher aos outros.